Pessoal, qual a série que eu faço agora, hein?
Garoto, faz 4 de 15 aí.
Olá, pessoas! Vamos para mais um Drops, que é aquele podcast rapidinho onde respondemos as suas perguntas. E eu sou o professor Yuri Motoyama, e no Drops de hoje nós vamos responder... O que é o Backfire Effect? Aposto que você nunca ouviu falar esse nome, mas eu também aposto que você já viveu alguma das situações que eu vou descrever aqui. Então imagina que você está lá num grupo de WhatsApp, e aí uma pessoa coloca alguma coisa naquele grupo. E aí você sabe que aquilo não é uma informação verdadeira, você sabe que aquilo é uma informação que tem componentes falsos ali, ou a gente costuma falar fake news hoje em dia, que está na moda. E aí você vai, né, pesquisa lá, ou você sabe onde tem uma evidência que pode mostrar a falsidade daquela informação, os componentes falsos daquela informação, e você mostra aquela evidência, né, um fato, uma evidência. E aí aquela pessoa pega aquela evidência, distorce o raciocínio por trás daquilo, e reforça ainda mais o conteúdo falso ou a crença falsa que ela tem. Isso se chama backfire effect. Então, é quando você dá alguma informação de correção ou que seja uma informação nova em cima de uma crença da outra pessoa. Então, vê agora que eu estou separando bem as palavras. Quando eu falo crença, é alguma coisa que a pessoa simplesmente acredita. Mas ela não tem fatos para poder apoiar, né? Ela só acredita. Então, você dá uma informação que vai desafiar alguma crença daquela pessoa. E aí, essa informação que você está dando, ela é baseada em evidências, ela é baseada em fatos, né? E essa informação fortalece ainda mais a crença da outra pessoa. Olha que loucura, né? Mas isso é um efeito estudado pela psicologia que se chama Backfire Effect. Yuri, por que você está falando disso? Já que não tem nada a ver com educação física, com ciência do treinamento, com saúde. Porque aqui, né, a gente faz um podcast de divulgação científica e várias vezes eu me deparo com esse backfire effect, e muitas pessoas também que estão ouvindo a gente compartilham informações, leem artigos e às vezes caem aí nessa situação onde ela vai, né, dar uma informação para alguém e acaba fortalecendo, tendo o efeito contrário que você quer. Isso acontece, backfire effect, quando a pessoa ela tem alguma crença muito forte, ou ela tem um sistema de crenças e esse sistema é desafiado. Agora eu vou explicar rapidinho o que é o sistema de crença. Todo mundo tem um sistema de crença, todo mundo. Por mais que você fale assim, Yuri, eu sou agnóstico, eu sou ateu. Ok, você não acredita em alguma coisa, em componentes religiosos. Mas todo mundo tem algum sistema de crença, que é o quê? Coisas que você faz que você não sabe se aquilo está baseado em algum fato, está baseado em alguma evidência, você simplesmente faz. Por exemplo, quando o bebezinho está chorando e está com cólica, né? Quem é pai, mãe, vai entender o que eu estou falando. Às vezes a gente deita o bebezinho no nosso antebraço, segura, né, o tórax dele, o peito dele com a mão e deita ele de barriga para baixo no nosso antebraço, acreditando que aquilo vai reduzir a cólica dele. Você já leu isso em algum lugar? Algum profissional te mostrou algum fato, alguma evidência? Na maior parte das vezes não, mas a gente faz, né? Balançar o bebezinho para dormir. Você já leu algum artigo? Apesar que existe, né? De balançar o bebezinho, ninar ele para dormir. Mas todo mundo pega o bebezinho no colo e nina. Então, a gente tem vários sistemas de crenças, né? Só que qual que é o problema? Se alguém desafiar um sistema de crença menos importante, é tranquilo, né? Você fala, pô, por que você tá balançando o bebezinho aí? Ah, sei lá, todo mundo faz. Eu vou te dar um fato aqui que mostra que balançar não adianta, ou adianta, né? E aí você aceita aquilo, pô, é verdade. Se o artigo te mostra, ou o fato te mostra que adianta, você balança. Se não mostra que não adianta, você para de balançar. Mas quando esse sistema de crenças, ele é muito importante para você, ele tá ligado a você, seja por alguma ideologia, seja por algum motivo religioso, que são os maiores motivos, né? Atualmente a gente tem também motivos políticos, né, gerando isso. Se isso está muito ligado a você, aí o backfire effect aparece, mas de maneira muito forte. E olha que loucura. Quanto mais fatos você mostrar, mais a crença daquela pessoa vai ficar forte. E vou dar alguns exemplos aqui, ligado até à parte política. Hoje em dia a gente sabe que as vacinas são a melhor forma de controlar a pandemia. Mas existem as pessoas negacionistas, e ainda que tem pessoas que, ó, eu falo, né, que vivem em outro mundo paralelo ao nosso, que acreditam ainda que a vacina ela foi produzida pela China, que tem sinais diluídos de componentes de Bluetooth no seu corpo que vão mostrar sua localização. Tem um vídeo uma vez que uma pessoa compartilhou comigo no WhatsApp que falava que a vacina ela continha partículas do comunismo. Olha só a loucura que o pessoal chega e eles acreditam nisso. E aí, quando você começa a contra-argumentar baseado em fatos, a pessoa consegue pegar aqueles fatos, né, distorcer aquilo e ela consegue reforçar mais ainda o pensamento dela. E isso é uma coisa que é maior em pessoas que têm um grau de instrução maior. O que eu quero dizer? Se você pega alguém que estudou bastante, que lê bastante, tem um grau de conhecimento maior, essa pessoa tem um raciocínio lógico muito maior. E ela consegue, ela tem uma capacidade muito grande de pegar fatos isolados que você apresentou, misturar eles de uma forma errônea e reforçar o conteúdo que ela está te falando, né? Ela consegue distorcer aquilo e ainda assim ter lógica no discurso dela. É isso que eu estou querendo dizer. O discurso tem lógica. Apesar de ser uma distorção dos fatos, o discurso tem lógica. E essa pessoa manda ali um backfire effect, reforçando ainda mais o ponto de vista que está voltado para a crença. Outro ponto que dá muito backfire effect é quando, de alguma forma, a informação errada está ligada à renda da pessoa. E aí eu vou dar um exemplo que muitas pessoas podem ficar chateadas. Mas tem muita gente que vende e ganha muito dinheiro, por exemplo, com exercício de abdômen hipopressivo, que eu até gravei um podcast já sobre isso. Hoje em dia, a gente não tem evidências para provar tudo isso que o povo vende. Mas o povo vende. E aí, quando você fala assim, ó... É professor que vende abdômen hipopressivo falando que o abdômen reduz a gordura abdominal, melhora a postura da pessoa, melhora a saúde intestinal. Quando você fala que não tem evidência sobre isso, a pessoa fica muito brava. E aí quando você mostra os artigos, né, que avaliam, né, o efeito, quem tem curiosidade dá uma olhada no nosso Drops que fala sobre abdômen hipopressivo, a pessoa pega, ela pode até ler aqueles artigos, mas ela fala, isso aqui tá errado, isso aqui é assim, isso aqui tem que ser feito de outro jeito. E se é uma pessoa que tem um grau de instrução alto, vai te dar um backfire effect, e isso vai reforçar ainda mais na cabeça dela a crença de que o abdômen progressivo é bom para todas essas coisas que ela vende, né? Porque está ligado com a fonte de renda dela. E aí tem uma coisa que é muito engraçada aqui, para pensar. Quanto mais tempo, dinheiro, né, e tempo é dinheiro, né, vou fazer esse jargão aqui, a pessoa investe para adquirir um conhecimento, é muito difícil dela largar aquilo. Porque subconscientemente ela fala, cara, eu gastei a minha vida inteira estudando tal coisa, eu não posso voltar atrás. Eu gastei milhares de reais nesse curso, eu gastei muito tempo investindo em redes sociais, divulgando que esse método é bom, o método X, o método Y... Caramba, vou ter que voltar atrás, desconstruir tudo. É muito difícil fazer isso. E aí, de novo, isso reforça o backfire effect. Ela cria um mecanismo lógico de proteção na cabeça dela, que faz ela contra-argumentar tudo e reforçar o ponto de vista dela. E o mais perigoso do backfire effect é que cada vez que você lança um fato, lança uma evidência, lança um argumento, e aquela pessoa consegue, de maneira lógica e coerente, distorcer aquilo e te dar um contra-argumento, isso fortalece a estrutura lógica em torno da crença daquela pessoa. Então você deixa a crença daquela pessoa mais forte. Ela começa a falar assim, tá vendo, ó, na cabeça dela, né? Rebatiu o que ele falou. E tem lógica o que eu falei. E aí? Aí você vai lá e contra-argumenta. E a pessoa vai lá e constrói outro argumento. E aí fica esse ping-pong. E isso, sabe o que você tá fazendo? Você não tá ajudando, né, a pessoa a ver, às vezes, o ponto de vista que você quer. Você tá ajudando ela a fortalecer aquele monstro que é aquela crença baseada, né, ou não baseada em conceito nenhum. E eu não vou terminar esse Drops sem te dar dicas que você pode fazer ao se deparar nessa situação do backfire effect. Então tá lá, tá tendo uma conversa, WhatsApp, grupo da academia, Paranã. Alguém lançou uma informação falsa ali e você falou, opa. E aí você falou, poxa, né, ouve esse podcast aqui, dá uma olhada nesse cientista aqui, vê esse artigo aqui, e isso se transformou no backfire effect, primeira coisa, não continua no mesmo caminho. Porque se você continuar, se você lançou uma evidência, se lançou um fato sobre aquela crença da pessoa, e ela já te devolveu, né, aquele fato distorcido, você só vai começar a reforçar a crença daquela pessoa. Então, se você insistir em lançar mais fatos e enviar mais dados para essa pessoa, cada vez a crença dela vai ficar mais forte. Então, não alimente esse monstro. Segundo ponto, tenta falar com a pessoa de forma reservada, às vezes. Às vezes você está num grupo do WhatsApp, está todo mundo falando, né? Quando a gente faz conversas em grupos, seja em grupos físicos ou grupos virtuais, é muito difícil para a pessoa. Aí tem questões de ego, né? Ela dá um passo para trás ou ela fala assim, pô, realmente eu estou errada. Quantas vezes em algum grupo você vê alguém falar isso? Poxa, desculpa, realmente eu estou errado, você está certo, né? Muito difícil isso acontecer, né? Por questões do orgulho da pessoa. Então, mesmo que chegue algum momento que ela perceba, caramba, ele está certo, mas ela não vai arredar o pé. Aí ela vai começar a fortalecer, né, aquilo na cabeça dela e contra-argumentar os seus fatos. Terceiro, não tente confrontar nenhuma crença diretamente. E sim tentar explicar fatos em torno do tema. Então, usa ali uma terceira pessoa, sabe? Em vez de você falar pra ela, você tá errada, isso que você tá falando tá errado, começa a comer pelas beiradas, igual a gente faz no interior, né? Então, se você tá falando sobre um fato central lá, vou usar o exemplo, o abdômen hipopressivo, né? Você começa aí pelos cantinhos. Aí você fala assim, poxa, que legal, como é que funciona isso na saúde intestinal? Aí a pessoa vai te falar alguma coisa, né? Ah, é porque funciona assim, assim, assado. Pô, mas como que é a anatomia do intestino? Não, a anatomia do intestino é assim. E o abdômen é assim. E aí você vai pelos cantinhos pegando essas informações e aí você vai podendo, né, mostrar, saindo do tema principal, que alguma coisa naquele raciocínio tem errado, né? Mas isso é uma coisa bem difícil de fazer, eu tô falando aqui, mas é bem difícil, porque exige um nível de argumentação lógica bem alto, né? Você tem que ter um conhecimento sobre o tema que você tá falando também bem alto. E o último, quarto ponto, que pra mim é a pergunta de ouro, que vai definir se você vai continuar com aquela conversa ou não, é você perguntar pra pessoa o seguinte: qual fato eu teria que te mostrar pra você mudar de ideia? Vou dar outro exemplo agora. Musculação faz as crianças pararem de crescer. Então, você tá numa conversa e um cara lança, pô, meu filho não faz musculação que eu não quero que ele pare de crescer. E aí você mostra artigo, você mostra evidência. E aí o cara já lança um backfire effect. Não, porque meu vizinho, né, sempre é assim, baseado em experiências pessoais. Filho dele fez musculação, olha o tamanho do filho dele, né? Esse artigo aí não tem nada a ver. Começou um backfire effect, você para, respira e fala assim, tá bom. Qual o fato que se eu mostrasse pra você, eu mudaria a sua ideia? Você ia achar a musculação para criança segura. Se ele te responder alguma coisa, aliás, tá bom. Então, você teria que me mostrar uma pesquisa que acompanhou as crianças que fizeram treinamento de força durante a infância delas inteira e elas tiveram a média de estatura dos pais ou daquela população. Aí, beleza. Se tem alguma coisa, né? Aí, ok, a pessoa tá disposta a mudar. Agora, se ela responde assim, cara, nada que você me mostrar vai fazer eu mudar de opinião? Pô, é lindo. Você entendeu como essa pergunta de ouro é fantástica? O que eu precisaria te mostrar? Que fato eu precisaria te mostrar que mudaria a sua opinião? Se ela te der alguma coisa, você pode conversar sobre aquele ponto ali. Se ela fala nada, cara, vamos conversar sobre cinema. Vamos conversar sobre série. Já troca de assunto na hora e vocês ganham muito tempo de vida e perdem menos cabelo, né? Esse que é o grande lance. Se estressam menos. E para terminar, vou deixar aqui uma frase de um matemático chamado Bertrand Russell, que ele fala o seguinte, olha que legal: nenhuma opinião deve ser defendida com fervor. O fervor apenas se faz necessário quando se trata de manter uma opinião que é duvidosa ou demonstrativamente falsa. Muito legal, né? Vou deixar aqui na referência também, na postagem desse episódio, um artigo que se chama Searching for the Backfire Effect, que ele fala sobre delineamentos de pesquisa que vão estudar o backfire effect. É bem interessante também, quem tem mais curiosidade. E se você tem alguma dúvida, alguma curiosidade que envolva aí a parte de ciência, saúde, treinamento, manda pra gente que isso pode virar uma pauta para um próximo Drops. Beleza, meus queridos? Um abraço e até mais.